Alô, ouvintes do podcast Discoteca Básica, o seu espaço semanal, o nosso espaço semanal para a gente conversar sobre música na podosfera brasileira. Meu nome é Ricardo Alexandre e o programa de hoje é mais um capítulo do nosso passeio pelo Top 30 da supervotação que elegeu os 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. A nossa equipe organizou a votação, 162 especialistas votaram e o resultado final a gente vai revelando a conta-gotas, claro, mas o ranking definitivo só será descoberto no livro que está nos últimos dias da sua campanha de financiamento coletivo. Daqui a pouquinho você vai saber a posição que o álbum de hoje alcançou na eleição, mas para saber dos 500 discos, aí você vai precisar garantir o seu exemplar e escolher as suas recompensas em podcastdiscotecabasica.com/livro. A história que você vai ouvir no episódio de hoje une os melhores estúdios do Rio de Janeiro, os tambores das ruas da Bahia, as cenas cotidianas nas favelas cariocas, a África mais brutal e também mais repleta de amor. Tudo isso costurado pela música. Porque música é a linguagem universal e é por isso que você precisa aprender a tocar um instrumento. A Music Dot é uma escola de música online com professores de verdade. Ali, uma mesma assinatura te dá acesso a todos os cursos. Guitarra, baixo, bateria, teclados, percussão, canto, cursos de áudio e teoria musical. E a Music Dot apoia tanto o podcast Discoteca Básica quanto o nosso livro, Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos, porque acredita que é entre os alunos de hoje que estão os mestres de amanhã, aqueles que vão fazer os próximos maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. Quem estuda na Music Dot pode estudar em casa, respeitando seu ritmo e tirando todas as dúvidas. Aproveite que você é ouvinte Discoteca Básica e use os seus 10% de desconto. Acesse musicdot.com.br/promoção/discotecabásica e comece ainda hoje. Como eu disse, o álbum retratado no episódio de hoje está entre os 30 mais bem posicionados na maior eleição já feita no Brasil, promovida aqui pelo Discoteca Básica, a ser publicada no livro Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos. Mas já faz tempo que ele é considerado um clássico do pop nacional. Quando a Bis ranqueou os 20 maiores álbuns do pop rock brasileiro, em 1997, ele ficou em sexto lugar. Em 2003, na eleição da revista MTV, ele ficou na 11ª posição. Na votação da revista Rolling Stone, ele ficou em 39º lugar. Parece que agora, em 2022, ele está sendo mais valorizado do que nunca, né? Na enquete do jornal O Globo sobre os melhores discos brasileiros dos últimos 40 anos, ele ficou no número 5. E entre os 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos, né, a votação organizada pelo Discoteca Básica, com discos de todos os gêneros, de todas as épocas, atenção para a revelação, ele está em 24º lugar. E, sem dar spoiler, né? Mas se a gente fizer o mesmo corte do Globo, ou seja, só os álbuns lançados desde 1982, ele ficaria na 4ª posição. De fato, esse é um disco cuja importância tem crescido com o tempo. Quando ele foi lançado, em 1986, ele foi mais debatido do que louvado como deveria. A bem da verdade, como a gente escreveu na descrição do episódio, ele foi o álbum que rachou o rock brasileiro da década de 1980. Você vai conhecer essa história toda hoje. Quem me ajuda nesse trabalho é o músico Pupilo, ex-baterista da Nação Zumbi e de um monte de gente boa, e produtor de gente da pesada como Erasmo Carlos, Nando Reis, Gal Costa e Paulo Miklos, além da patroa Cel. Aliás, se você ainda não ouviu, ouça sem falta uma produção recente do Pupilo, o álbum O Que Meus Calos Dizem Sobre Mim, de Alaíde Costa. Mas hoje, aqui no programa, a gente vai conversar sobre um espaço ali entre o rock e a música brasileira, entre o pop global e a crueza agreste, um espaço que Pupilo conhece muito bem dos dois lados do aquário do estúdio, tanto como artista quanto como produtor. A gente vai conversar sobre a história e as histórias em torno do terceiro LP dos Paralamas do Sucesso, um álbum lançado pela EMI Odeon em abril de 1986. O nome do disco não é uma afirmação, hein? É uma pergunta, um lance bem pós-moderno. É Selvagem? Um festival, um acidente de carro e um RPM. Bom, poderia ser o título de algum filme de ação inglês, né? Mas são os ingredientes básicos do guisado preparado pelos Paralamas do Sucesso em seu álbum Selvagem. O festival, claro, é o Rock in Rio, primeiro de janeiro de 1985. Os Paralamas subiram ao palco com o repertório do seu álbum mais pop, O Passo do Louie, o disco que tinha Óculos, Ska, Meu Erro e Mensagem de Amor. Mas não foi só isso. Os shows do grupo no festival vieram com uma carga geracional ali muito forte. Herbert Viana, Bi Ribeiro e João Baroni enfrentaram a cidade do rock à luz do dia, sem adereços cênicos, sem show de luzes e sem banda de apoio, ali só os três, na cartilha da crueza New Wave e na força de suas canções. Incluíram Inútil, do Ultraje a Rigor, no repertório, como se estivessem recebendo a bola vinda da Blitz, do Circo Voador e da Rádio Fluminense e estivessem lançando a bola para uma outra dentição do rock brasileiro, né? A dentição dos paulistas, a da revista Bis, a da 89 FM, das danceterias. E, com a arma poderosa do microfone, Herbert assumiu um certo papel de liderança pessoal ali, ao denunciar o desrespeito contra os artistas brasileiros, tanto por parte da organização, mas principalmente por parte de parcela do público. Lembrem-se que estamos falando do festival onde o Eduardo Dussek foi vaiado e onde o Erasmo Carlos foi hostilizado pela plateia. Aí, da noite para o dia, com o poder de reverberação da Rede Globo, que transmitiu e hiperbolizou o festival, né? A banda, que já vinha numa crescente de sucesso, foi transformada numa super banda. Todo contratante queria os tais Paralamas. Toda a rádio tocava os Paralamas. Os Paralamas eram símbolo do novíssimo rock brasileiro que chegaria agora às cidades do interior do Brasil com o mesmo nível de ansiedade de quando, sei lá, a luz elétrica ou o asfalto haviam chegado. O Passo do Louie ainda tinha vários hits para queimar. Me Liga, Romance Ideal, Assaltaram a Gramática. E a munição, claro, foi usada ao longo do ano de 1985. Os shows da banda se tornaram praticamente diários e os recordes de público iam sendo batidos e batidos. Em Porto Alegre, caso clássico, né, o grupo superlotou o Gigantinho, quebrando o recorde anterior do Roberto Carlos. Os organizadores insistiram por um show extra, o que era impossível por causa da agenda cerrada de shows diários. Então, um segundo show acabou sendo marcado no mesmo dia e os ingressos também se esgotaram. Ou seja, 34 mil pessoas ali divididas em duas sessões para ver uma banda de rock brasileiro com dois discos lançados. Em 9 meses, seriam 120 shows por todo o país. Quando 1985 foi dobrando para o segundo semestre, o recomendável que um artista nesse nível de sucesso era que ele renovasse o interesse do público com um álbum novo. Só que Herbert Viana simplesmente não conseguia compor. Aos 24 anos, arrancado de suas fontes de inspiração e preso em quartos de hotéis e aeroportos, num ponto de exposição e sucesso sem muitos precedentes no Brasil, Herbert meteu na cabeça que nunca mais conseguiria escrever uma música, muito menos uma música boa, muito menos uma música boa que superasse, ou ao menos surpreendesse, quem acompanhava o grupo. Não conseguiria mais escrever como um adolescente, não sabia ainda como escrever como um adulto, não queria ser espontâneo e desapontar o seu público e não queria ser oportunista e repetir a fórmula New Wave. É nesse ponto que entra o pé quebrado. No início de outubro de 1985, João Barone, baterista do grupo, sofreu um acidente de carro em Santa Catarina e fraturou as pernas e os pés. Apesar de o acidente não ter deixado sequelas, ele foi grave o suficiente para que ele precisasse ser operado e teve 5 pinos de aço implantados. João ficou uma semana internado no Sul, mas várias outras semanas de molho em casa, no Rio de Janeiro, e a turnê de O Passo do Lui terminou sem ter acabado. E agora, agora entra o terceiro elemento, o RPM. O tempo entre o Rock in Rio e o acidente de João foi justamente o tempo em que o RPM, uma banda paulista de tecnopop ali meio gótica, meio progressiva, assinou contrato com o super empresário Manuel Poladian e montou um show para teatro, dirigido por Ney Matogrosso, com direito ali a troca de figurino, roupas da Zump, gelo seco, raio laser, monitores de computador com fractais virados para a plateia. Era justamente a troca de guarda do rock brasileiro, a chegada das bandas de São Paulo, a supremacia dos críticos da Ilustrada e aquela vontade constante de parecer europeu e parecer misterioso. A revista Hole, a principal revista de música do Brasil até 1985, deu uma capa para o RPM e a manchete era assim: enfim, uma super banda. O show Rádio Pirata ao Vivo ficou pouco mais de 2 meses no Teatro Bandeirantes, em São Paulo, e estreou uma temporada carioca no Hotel Nacional. Quando chegou ao Rio, o álbum Revoluções por Minuto já era disco de ouro e a nova referência era o RPM, seus sintetizadores, suas camisas de mangas longas, de seda, seus sobretudos de lã preta e suas fotos com ar de entediado. E os Paralamas estavam no estaleiro. Herbert e Bi foram assistir ao show dos paulistas e, abre aspas, a gente detestava aquilo, achava o fim da picada. Isso aqui é uma entrevista do Herbert para mim, pro meu livro Dias de Luta. Abre aspas de novo, ó. Fomos ao show e o Paulo Ricardo entrou no palco com uma capa de cetim. Todas aquelas letras derivadas de rock progressivo. E a gente, que o pariu, que fecha aspas. Movido pelo desgosto, Herbert se trancou no estúdio caseiro que havia acabado de montar e começou a escrever as suas primeiras composições depois de mais de um ano de bloqueio criativo. Bom, deixa eu poupar um pouco a banda do Paulo Ricardo aqui, banda de saudosa memória, aliás, né? Os sons sintetizados e o clima londrino foram só o gatilho que disparou a organização conceitual da reinvenção dos Paralamas do Sucesso. Os elementos já vinham sendo coletados fazia alguns meses durante os shows da banda em ginásios de cidades do Brasil profundo, Brasil para muito longe do eixo Rio-São Paulo. No norte, em especial, eles descobriram as guitarradas e a lambada. Em Salvador, subiram no trio elétrico e sentiram a potência sonora do Olodum. E começaram a estirar o fio condutor que ligava aquela música, ainda naquela época completamente à margem do mercado fonográfico, ao reggae jamaicano, a soca caribenha, a juju music africana. E de repente, eles perceberam que a equação, a velha equação, né, entre local e global, poderia ser formulada com elementos totalmente novos. A minha primeira pergunta para o Cupilo tem a ver com a posição dele diante desse dilema eterno do pop brasileiro. Dilema entre as influências e a originalidade. Eu quis saber dele como é que estava a cabeça dele, que era pré-adolescente naquela época, diante de um rock brasileiro ainda muito derivativo do pós-punk e da new wave estrangeira. E do outro lado, diante de uma música brasileira que, pelo menos ali no mainstream, né, ainda estava muito alienada do asfalto e do concreto das grandes cidades. Ouve só a resposta do Pupilo.
Pois é, esse dilema, sobretudo no Nordeste, era uma questão muito delicada, porque a cultura popular nessa época, para a gente era quase um tabu mexer com elas. Então a gente tinha o Seu Valença, a gente tinha o Lula Cortes e tal, mas basicamente a juventude estava sob forte influência do que estava tocando nas rádios, a questão do rock inglês, o pós-punk estava dominando na época. Eu era um pré-adolescente, tinha 12 anos, mas andava já com amigos mais velhos. Essa memória é muito forte para mim, né? O pós-punk ter entrado na minha vida, o Jesus and the Mary, Echo and the Bunnymen, The Cure e tal. Então era muito uma resposta contrária ao que para a gente era um tabu, né? A questão da nossa cultura, como se fosse um lugar que estava fadado a não dar certo. E aí aparece o clipe de Alagados, por exemplo. Eu já conhecia, né, os dois primeiros discos do Paralamas, mas o Selvagem, cara, quando chega Alagados, o clipe, e aí a gente vai atrás disso e pega aquela capa icônica. Então foi um momento emblemático, que é como se fosse jogado ali para a gente aquela corda de salvamento, sabe? Aquela boia de salvamento, onde a gente ia se agarrar de novo às raízes brasileiras. Então a partir dali a gente começa a olhar de novo para dentro da nossa própria cultura. Daí por diante, cara, a audição desse disco, né? Você colocar para ouvir, ter contato. Meu primeiro contato com o dub veio daí, desse disco também. Então, uma série de coisas, assim, no meu caso, que sou ritmista, ver esse trabalho de pesquisa de João, né, que a gente vê claramente uma influência do The Police na banda, e aí ele mergulhar nos ritmos brasileiros e fazer essa mistura com a música jamaicana, foi realmente um divisor de águas.
Calma, 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 vamos voltar um pouquinho no assunto antes de chegar no que o Pupilo falou. Aqui talvez seja importante mencionar a influência de dois agregados à família Paralamas. Primeiro, Hermano Viana, antropólogo, irmão mais velho de Herbert e um entusiasta da música negra. Hermano havia sido o primeiro a escrever sobre a cena de Brasília num veículo do Sudeste, a revista Pipoca Moderna, mas estava tão em outra que em fevereiro de 1986 puxou a briga em um artigo para o Jornal do Brasil que se tornaria lendário. O título do artigo era O Papo Furado dos Ingleses. Vou ler uns trechos para vocês, abre aspas. De repente, o FM brasileiro foi invadido por grupos ingleses e similares nacionais. Impossível ligar o rádio sem escutar Smiths, The Cure ou o melodramático U2, bandas que até alguns meses atrás eram conhecidas apenas pela pseudo-vanguarda juvenil de nossas grandes cidades. Finalmente, os tão esperados biscoitos finos para as massas? Nem tanto. Não bastassem as poses entediadas, as roupas elegantes, os esquisitos cortes de cabelo ou o desesperado esforço de jornais ingleses e brasileiros para nos empurrar grupinhos como Jesus and Mary Chain, The Coats e comparsas, o rock britânico se contenta com repetições inaturáveis de clichês pós-punk que nos são vendidos como se fossem o máximo da novidade. E muita gente boa cai no papo furado. É certo, há anos a vitalidade habita outras praias. A música negra internacional vive um dos seus períodos mais efervescentes. Do comercial, Aretha Franklin, Tim Maia, ao esotérico, Kassavi, Trouble Funk, esta é a trilha sonora deste fim de século. Contra os reverendos do tédio, da tristeza, da ingenuidade e má poesia, o pop negro contemporâneo deflagra a alegria e o bem viver. Fecha aspas. Outro personagem é Maurício Valadares, fotógrafo e radialista, o homem que primeiro tocou Paralamas do Sucesso na lendária Fluminense FM. Em 1986, a programação roqueira da Fluminense havia sido xerocada por rádios maiores, como a Cidade do Rio de Janeiro, e artistas como U2 ou Dire Straits já não eram mais, digamos, propriedade da emissora maldita. Valadares defendia então um enegrecimento da programação, uma dica, aliás, que os Talking Heads já haviam dado desde Remaining Light, ouve lá o episódio do Discoteca Básica para você conferir. Maurício era a voz solitária diante dos roqueiros brancos que não admitiam nem o funk de James Brown, quanto menos o rap que começava a dominar as paradas americanas. O que dirá Juju Music? Maurício passou a organizar a festa Funkin' Reggae e a salpicar sons negros no seu próprio programa, o Ronca Ronca, que existe até hoje em forma de podcast, confere lá. Ou seja, os sinais já estavam no ar. Quando os Paralamas ficaram cara a cara com a música do Nordeste, quando ouviram Luiz Caldas tocar o Fricote pela primeira vez, quando conversaram com Carlinhos Brown no Candial, os Paralamas deglutiram o impacto. E diante de bandas brasileiras de sobretudo e maquiagem, como, digamos, o Tóquio ou Heróis da Resistência, eles só vomitaram tudo de volta, para usar aqui uma metáfora do linguajar antropofágico. Com João Baroni ainda com o pé quebrado, Herbert começou a trabalhar nas composições em seu estúdio caseiro, com Bi como confidente e João aparecendo na hora de registrar as demos com uma bateria eletrônica primitiva, simulando percussão. Alagados foi a primeira da leva que Herbert apresentou aos colegas, não sem certo receio por ser uma mistura de sambão com afrobeat e lambada. Na verdade, mais afrobeat e lambada com uma programação levemente sambística. Quer ouvir um trechinho da demo de Alagados, que deu origem a todo o conceito do álbum Selvagem? Olha esse tesouro nunca lançado aí.
Todo dia, o sol da manhã vem e lhes desafia. Traz o sonho pro mundo quem já não queria. Fala fitas, trapiches, farrapos, filhos da mesma agonia. E a cidade, que tem braços abertos num cartão postal, com os punhos fechados da vida real, lhe nega oportunidades, mostra a face dura do mal. Uou! Alagados, French Town, favela da maré, a esperança não vem do mar nem das antenas de TV. A arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. A arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê.
Alagados, a música, desembaraçava não apenas o norte musical, mas resolvia outra questão importante para Herbert, as letras. Herbert não queria mais escrever canções de amor relacional, como Me Liga, por exemplo. E ele também achava que com o sucesso gigantesco do Ultraje a Rigor, o rock adolescente já tinha um representante legítimo no Brasil. O ano de 1986 foi o ano do congelamento de preços decretado pelo Plano Cruzado. A euforia consumista que provocou o sumiço de carne e leite em todo o Brasil. Provocou a cobrança de ágio nos supermercados e, ao mesmo tempo, uma indústria do disco de números inflados. Alagados fazia a conexão entre Trench Town, na Jamaica, e a Favela da Maré, no Rio de Janeiro. A confusão muito brasileira entre esperança e desesperança. Era música brasileira, mas não era Zabelê Zoom de Besouro Vespa Fabricando Mel, sabe? Era áspero, era desafiador, era atitudinal. Era rock, se você quiser chamar assim. Com algumas músicas esboçadas no gravador de Herbert, os Paralamas entraram no estúdio Nas Nuvens em fevereiro de 1986. O produtor do novo álbum seria Liminha. Para Alagados, Liminha sugeriu Armando Marçal, filho do diretor da bateria da Portela, Mestre Marçal, e a banda decidiu colocar um breque no refrão. Aí, meu amigo, sambão baixou de vez. Liminha também convidou o sócio dele no estúdio, Gilberto Gil, para ajudar no coro. E Alagados ficou assim. Alagados,
cara, o clipe de Alagados, ele nos deu a possibilidade ali, foi um impacto gigantesco, porque ele apontou para uma situação de que era a hora da gente, de fato, olhar para dentro da nossa própria história, da nossa própria cultura, e identificar ali dentro dessa história toda uma possibilidade incrível. Usando esses elementos, a gente passar a ter um diálogo efetivo com a música que era feita no resto do mundo. Então, essa ideia de juntar a Juju Music com a lambada brasileira. Então, tudo isso desperta na gente esse olhar para dentro de novo, né? Então, muito do, por exemplo, do discurso que Chico foi elaborando ao longo dos anos 90, que era fazer um movimento de dentro para fora, né? E a gente, nesse período, a gente vivia o contrário. Era sempre algo de fora para dentro e a gente recebendo todas as influências de fora como uma forma de amenizar aquela baixa autoestima, né? Então, a chegada de Alagados, toda a estética visual, aquela realidade ali que a gente tem no país inteiro, né? Fez com que a gente despertasse para essa necessidade de realmente sair daquela fase sobretudo e sintetizador e voltar a buscar os elementos que a gente sempre teve, né, com tanta riqueza, ainda mais Pernambuco, um estado tão rico, do litoral ao interior, a gente tem uma diversidade absurda, né, e a partir desse olhar que a gente começa a ter ali, né, do meio para o final dos anos 80, fez com que muita coisa mudasse, né. Cara, essa música e o disco todo, de uma maneira geral, foi fundamental para isso, para essa reviravolta aí.
O single promocional de Alagados seria enviado às rádios na segunda semana de abril de 1986, junto com o clipe que Pupilo mencionou sendo enviado para os programas de TV, 3 semanas antes do álbum ser lançado, mas o grupo estava tão empolgado com a música que antes mesmo de entrarem em estúdio já tinham mostrado a demo para algumas pessoas como Cazuza e o jornalista José Emílio Rondô, e também incluíram nos seus primeiros shows de 1986. Em janeiro, Rondô escreveu no jornal O Globo que a música era, abre aspas, um misto de samba enredo e afro-afoxé, provavelmente a letra mais politizada a sair da caneta de Herbert Viana. Quem disse que não se mexe em time vencedor? O nome disso tudo é ousadia. A presença de Gilberto Gil cantando em Alagados e escrevendo a letra de uma outra música, A Novidade, foi outra ousadia, outro paradigma superado no novo trabalho dos Paralamas. Em parte porque isso aponta para a história do pop brasileiro. Gil era uma referência mundial em música negra, uma referência nacional quando se falava em reggae, e era a cabeça do movimento tropicalista, que em 1968 já sonhava em produzir uma música elétrica e universal com as ferramentas primitivas brasileiras. Mas Gil era o mainstream, era a realeza da MPB. E o rock brasileiro, como o próprio Gil disse, havia surgido para dar uma blitz na MPB. Mas em Selvagem, Gil não aparece mais como um avalizador ou como um padrinho. Ele aparece como um par, um parceiro, e essa nova relação de reconhecimento mútuo e de parceria, em vez de ruptura e confronto, seria fundamental para todo o pop brasileiro da década seguinte. Os Paralamas tinham um número instrumental chamado A Novidade e estavam propensos a lançar como um tema instrumental mesmo. Mas durante as gravações tiveram a ideia de enviar as bases para que Gil, quem sabe, tentasse uma letra para a música. Herbert gravou uma demo com o ritmo e a melodia vocal e enviou para o baiano que estava hospedado em Curitiba para um show. Às 10 horas da manhã, Gil telefonou para dizer que a fita havia acabado de chegar. À 1h30 da tarde, ele ligou de novo, dizendo "anota aí" e cantou toda a letra, inclusive respeitando a acentuação da demo de Herbert. E a novidade virou um dos grandes hits do novo repertório.
A novidade veio dar a praia, na qualidade rara de sereia. Metade o busto de uma deusa maia, metade um grande rabo de baleia. A novidade era o máximo do paradoxo estendido na areia. Alguns a desejar seus beijos de deusa, outros a desejar seu rabo pra ceia.
A relação com Gilberto Gil, na verdade, havia surgido durante a turnê de O Passo do Lui, quando o grupo incluiu uma cover de Vamos Fugir no repertório. Essa era uma parceria de Gil e Liminha, gravada em 1984 com os Wailers como banda de acompanhamento. Em um show no Rio, Gil chegou a subir no palco para tocar com o trio. 2 anos depois, os Paralamas estavam muito mais imersos no reggae original da década de 1970, sem mais passar pelo filtro da New Wave. Eles estavam ouvindo muito os remixes ultra-psicodélicos do dub jamaicano, com todas aquelas versões mais lentas e repletas de efeitos de estúdio, e prestando muita atenção nas produções de King Tubby e Lee Perry. Quando abriram um show brasileiro de Jimmy Cliff, um dos pioneiros do reggae e do ska mundial, nas palavras de Bi Ribeiro, tentaram fazer igual. Melô do Marinheiro era uma galhofa entre amigos, composta por João Baroni e Bi Ribeiro e gravada exatamente como faria uma banda de reggae da década de 1970, com várias brincadeiras com ecos e reverbs.
Entrei de gaiato no navio. Entrei pelo cano. Entrei de gaiato no navio. Entrei por engano. Quando eu dei por mim, eu já estava em alto mar, sem a menor chance nem maneira de voltar. Pensei que era moleza, mas foi pura ilusão. Conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum tostão. Tive pro meu forte irmão, de Bangkok e Japão. E eu aqui descascando batata no porão. Tive pro meu forte irmão, de Bangkok e Japão. E eu aqui descascando batata.
Melô do Marinheiro ganhou uma versão dub que você está ouvindo aqui de fundo agora. Na verdade, embora tenha o nome de Marujo Dub, essa faixa não é um dub verdadeiro, porque não é um remix. Na verdade, é uma regravação com outro andamento e outra instrumentação. Mas tem o mérito de ter trazido o dub para o vocabulário do rock brasileiro pela primeira vez. Com tamanha sede por experimentação e mudanças, é curioso pensar que a primeira música gravada para o álbum foi a única música romântica do repertório, A Dama e o Vagabundo. Aliás, até o final das sessões, a EMI acreditava nela como faixa de trabalho, justamente por ser a única que guardava relações com os Paralamas de O Passo do Lui e do Rock in Rio.
Sei lá, os pratos, eu lavo.
Apesar da sugestão da gravadora por apresentarem o álbum às rádios com uma música mais palatável, como se sabe, a banda brigou por alagados e venceu. E esse não seria o único confronto do grupo com a EMI. Antes mesmo de entrarem no estúdio, os Paralamas do Sucesso já haviam decidido qual seria a foto da capa do novo disco. Eles estavam tão obcecados com a estética bagaceira que unia Favela da Maré com Trench Town, que enquanto a maior parte do rock brasileiro buscava referências no design da Factory e nas fotos granuladas de Anton Corbijn, eles babavam pela capa da coletânea The Best Dressed Chicken in Town, do DJ jamaicano Dr. Alimentado. Na foto tosquíssima, o DJ, que na verdade é um MC do jeito que nós entendemos aqui, ele está andando no meio de uma rua suja de uma grande cidade, provavelmente Kingston, sem se importar com os poucos e velhos carros na rua, semi-vestido, feito um mendigo com sapatos destruídos, mais ou menos enfiados no pé, sem camisa, uma bermuda aberta na braguilha, cueca vermelha à vista, prestes a pegar da mão de um outro mano, também ali no meio da rua, alguma coisa enrolada num jornal velho. Talvez um frango, né? Ou coisa do tipo. Com uma arrogância atípica de quem tem 24 anos e um disco de ouro recente dependurado na parede, os Paralamas quiseram escolher uma foto tão bagaceira quanto e tão engraçada quanto que encontraram no meio de fotos antigas de família do baixista Bi Ribeiro. Era uma foto do Pedro, irmão do Bi, num camping em Brasília. Adolescente magricela de peruca loira, descalço, sem camisa, no meio do mato e na frente de uma tenda, cobrindo ali as vergonhas com uma camiseta branca imunda. É claro que a foto tosca foi emoldurada num design super elegante de J.C. Mello, que andava fazendo capas para Odeon de bandas como Pleb Rude e Zero. Mas a estética pensada pelo grupo foi reforçada nas fotos do trio, feitas pelo Maurício Valadares, num bar pé sujo do Leblon chamado Bar Memória, que já não existe mais. Nas fotos, Herbert B e Barone aparecem brindando com cachaça, ovos cor-de-rosa e cerveja em copo de requeijão. O famoso clipe de Alagados, aquele que Pupilo mencionou, dirigido por Roberto Berliner, foi feito numa laje no Morro de São Carlos. Ou seja, tudo girava em torno de uma estética claríssima, assumida e abertamente provocadora. Selvagem foi todo gravado entre fevereiro e março de 1986 com Liminha como produtor e Vitor Farias como engenheiro. A mesma dupla que pilotou outros clássicos do rock brasileiro da década de 80, como Nós Vamos Invadir Sua Praia, Cabeça Dinossauro e Seu Espião. É claro que há diversos elementos do rock anglo-saxônico espalhados pelo disco. A guitarra de Selvagem, por exemplo, com aquele timbre estranhíssimo, foi decalcada de Natural's Not In It, do Gang of Four. A liberdade cai por terra aos pés de um filme de Godard é uma referência a Je vous salue Marie, o filme de Jean-Luc Godard que foi censurado no Brasil mesmo depois do fim da censura oficial. É o mesmo evento que gerou Igreja dos Titãs, houve lá no episódio do Discoteca Básica a respeito do álbum Cabeça Dinossauro. Teherã também envolveu um caso de similaridades musicais, só que dessa vez involuntário. Uma coincidência, na verdade. Os Paralamas tinham uma melodia pronta e uma letra construída a partir do noticiário internacional sobre conflitos no Oriente Médio. Prestes a entrar em estúdio, começa a tocar no rádio uma música de um novo nome do rock brasileiro, Kiko Zambianchi. A música é Primeiros Erros, com um riff idêntico ao de Teheran. Primeiros Erros foi um dos grandes sucessos daquele período e os Paralamas começaram a buscar alguma solução para não descartar a composição por inteiro. Acabaram transformando Teheran num reggae roots, quase um pastiche da fase inicial de Bob Marley com os Wailers. É a música de Selvagem de que eles menos gostam, mas é só comparar com esse reggae de resort que impera hoje no Brasil para Teheran virar um clássico absoluto.
As marcas de sangue no chão são lembranças difíceis de apagar. Será que ainda existe razão pra viver inteira?
Outra música no álbum com forte influência New Wave é There's a Party, totalmente inspirada no ska da gravadora Two Tone, de bandas como Madness e Specials. É quase uma forma de puxar uma referência entre as influências originais dos Paralamas para essa nova fase do grupo. Além de Alagados, que se tornaria a grande música de assinatura dos Paralamas, Herbert reconhece uma outra faixa do disco como um marco importante para ele como compositor. É O Homem, uma música que não fez grande sucesso, mas que mostra uma evolução existencial da qual ele sempre se orgulhou. No livro Letra, Música e Outras Conversas, escrito pelo Leone, com entrevistas com vários compositores, Herbert diz assim: quando você afirma que uma pessoa é boa ou má, é um desconhecimento brutal da natureza humana, porque todo mundo tem essas coisas dentro de si. É uma questão de escolher o que mostrar ou o que vai deixar as pessoas perceberem. Herbert diz no livro, que aliás acabou de ser relançado pela editora Corsário Satã, recomendamos, que Arnaldo Antunes elogiou a letra e que deixou Herbert definitivamente orgulhoso.
O homem traz em si a santidade do pecado, lutando no seu íntimo, sem que nenhum dos dois prevaleça. O homem tolo se põe a lutar por um lado, até perceber que golpeia e sente a dor, ele é o alvo da própria violência.
Selvagem chegou às lojas na última semana de abril de 1986, mas já vinha causando polêmica desde que Alagados havia chegado às rádios na primeira semana daquele mês. O segundo caderno do jornal O Globo publicou uma capa escrita por Ana Maria Baiana com uma reportagem cujo título era O Rock Brasileiro nos Embalos da Mãe África. Ana Maria dizia que Alagados era, abre aspas, uma síntese infernal de samba de roda baiano, reggae, juju music e fricote, e adiantava que no álbum cheio do grupo, abre aspas, os tamborins continuam, a guitarra some, João e Bi fazem um toast, não há um único rock sequer e até a solitária balada romântica é, no fundo, um reggae lento. O texto dizia ainda que a estética do álbum era a do malandro do terceiro mundo. E ela ouvia outros artistas e saía com ótimas reflexões como a do Léo Jaime, que questionava: não é um absurdo que nenhum grupo do rock brasileiro tenha um percussionista? Léo anunciava um novo álbum cheio de percussão e influências de Jorge Benjor. Lobão havia acabado de lançar um LP chamado O Rock Errou. Olha só o título do disco, né? Que trazia um dueto dele com Elza Soares. A gravadora BMG anunciava a contratação do grupo brasiliense Obina Shock, formado por filhos de diplomatas africanos no Brasil. Então aqui, se você me permite uma observação, é importante perceber que essa nova rota do rock brasileiro surgiu de dentro do rock brasileiro da década de 80, e não em um momento de retração de mercado. Pelo contrário, surgiu durante a explosão de vendas do Plano Cruzado. Esse é um baita mérito dessa geração que raramente é reconhecido. Seja como for, quando Selvagem finalmente foi lançado, o rock brasileiro já estava oficialmente rachado entre conservadores presos aos modelos anglo-saxônicos e os novos inquietos. Os Paralamas trocam rock por reggae e samba, dizia a Folha. Os Paralamas trocam o rock rangente pelo mantra jamaicano e saem por cima, dizia o Estadão. Os Paralamas alteram a direção das suas lentes, escreveu o jornal O Globo, num trocadilho aí com o hit Óculos. Ah, pegou? Selvagem entrou na pauta de toda a cobertura de música. Bandas calcadas em guitarras, como Barão Vermelho ou os Titãs, eram desafiadas pelos jornalistas a comentar se o futuro era mesmo a música negra brasileira e jamaicana. E claro, né, implícito nessa provocação, explicar também por que eles estavam presos a modelos ultrapassados. Agora, é curioso notar que, apesar de todo esse furdúncio, 1986 foi o ano do RPM, né, de London, London, o ano da Legião com o Tempo Perdido, com aquela guitarra encostando nos Smiths, né? Na retrospectiva do ano publicada pela revista Bis, não havia nenhuma palavra sobre os Paralamas. A banda do ano era o RPM, claro. Na votação da crítica, Selvagem ficou em quarto lugar, perdendo para Cabeça Dinossauro dos Titãs, 2 da Legião Urbana e Vivendo e Não Aprendendo do Ira. Agora, fora da imprensa, entre o público, a carreira do álbum foi muito menos violenta e muito mais natural e efetiva. Eu perguntei para o Pupilo como é que ele recebeu o disco lá em 1986, como é que o álbum bateu na cabeça daquele jovem recifense na última participação dele no programa de hoje. Ouve só as memórias de Pupilo.
Em relação ao todo, assim, né? O primeiro impacto que me vem à cabeça, assim, que eu tive, foi em relação à capa. Talvez nunca nenhum disco, assim, até então, da minha pouca experiência com a música, nenhum disco tinha me causado tanto impacto já a partir da capa. Eu, com aquela capa na mão, parecia que eu já sabia que tipo de som que eu ia escutar, que tipo de som tinha ali dentro, né? Aquela foto com de Pedro Ribeiro, é uma coisa super realista, assim, e sintetiza muito a parada. Então, assim, as histórias que eu já ouvi falar, que a gravadora tinha detestado, que queria que tivesse uma foto da banda, daquela coisa convencional que as gravadoras sempre tentam fazer para facilitar o trabalho, e os caras bateram o pé. Outro exemplo, né, de uma banda manter a dignidade do seu trabalho é através dessa relação com as gravadoras, que para mim é muito um exemplo de ser uma banda independente. Para mim, a banda independente é aquela banda que, esteja onde estiver, seja qual for a gravadora ou a multinacional, eles vão ser fiéis ao que eles acreditam, ao que eles pensam em relação ao trabalho deles. O Paralamas foi uma banda que mostrou muito, né, esse comportamento de impor, entre aspas, assim, de uma maneira saudável, aquilo que eles acreditavam e acreditam, e até hoje é assim. Isso se deu também em relação ao trabalho musical deles, né? Essa liberdade de poder experimentar, de fazer um trabalho de pesquisa tão elaborado, né? Aquele power trio, onde todos eles ali entenderam a necessidade e a importância de cada um desenvolver o seu próprio estilo e muito voltado para a questão de uma música feita por países do terceiro mundo, porque a gente percebe uma influência muito forte da música jamaicana, da música africana, e os elementos que a gente tem na música brasileira são todos... Tudo isso é um material muito relacionado ao terceiro mundo, e levantar essa possibilidade, né, de você abraçar um trabalho e trilhar um caminho em relação à música que você faz dentro de um comportamento como esse é exemplar. Então, também nesse aspecto, isso foi muito importante, influenciou muito a minha geração, né? A capacidade de dialogar e entender o que de fato a gente quer defender no discurso da banda, como sonoridade, como a estética. O trabalho estético está ligado ao visual e à música que é feita também, essa preocupação que eles sempre tiveram, né, com a imagem e o som. Então tudo isso, esse disco traz uma grande referência da música brasileira. É um dos discos que mais influenciaram nesse aspecto, de você pegar uma obra como Selvagem e ter nele ali quase que uma obra completamente fechada dentro do conceito estético, de som, de imagem. Então, não à toa, é um clássico, né?
Selvagem emplacou diversas músicas nas rádios ao longo de 1986 e 1987, começando, claro, com Alagados e seguindo com Melô do Marinheiro, Selvagem e A Novidade. A Novidade, aliás, que ganhou outro ótimo videoclipe, também dirigido por Roberto Berliner, dessa vez na balsa Rio-Niterói, na mesma estética de Alagados. E, finalmente, muito importante, tocou muito também uma versão Lovers Rock de Você, do Tim Maia. Aqui, mais uma vez, os Paralamas rompem com a contemporaneidade obsessiva do pop de sua época e olham ali para o comecinho da década de 1970, a construção da soul music brasileira, a música pop negra mundial que era negligenciada pela sua geração. Por incrível que pareça, dizem que Tim Maia não só não reclamou da gravação, como agradeceu a banda. Valeu, Paralamas, teria dito. Nossa Senhora dos Direitos Autorais agradece.
Sou feliz. Agora não vá embora, não. Embora não.
Quem toca esse teclado aí em Você é Liminha. Aliás, ele toca teclados também em Terã e A Novidade. Agora, durante a turnê do Selvagem, os Paralamas passaram a sentir falta de maior sustentação harmônica no novo repertório e incluíram um tecladista na formação. João Fera tocava em uma banda de baile e dava aulas de violão na Universidade Rural, onde João Baroni estudou antes da fama. Com um show ainda mais poderoso e azeitado na estrada, com um repertório repleto de novos hits tocando nas rádios, Selvagem chegou a 600 mil cópias até o início de 1987. A proposta do álbum se parecia apetitosamente polêmica no início, foi se esclarecendo com o tempo, à medida que realmente o modelo pós-punk começou a se esgotar no Brasil, à medida que o RPM implodiu e à medida que o gosto do público jovem, urbano brasileiro começou a se espraiar em várias direções. Hermano Viana, por exemplo, escreveu seu livro O Mundo Funk Carioca em 1988. No ano seguinte, dirigiu a série African Pop para a TV Manchete. Os Paralamas já estavam mais do que confortáveis naquele cenário com álbuns como Bora Bora e Big Bang, e Herbert já estava compondo para Daniela Mercury e trocando figurinhas com Carlinhos Brown. A semente, lançada por Selvagem, passou a dar frutos até em bandas como Barão Vermelho, que adicionou um percussionista à formação, ou nos Titãs, que se retropicalizaram no álbum Oblesk Blom. E claro, em toda a geração do pop brasileiro da década de 1990, conforme Pupilo testemunhou muito bem. disco Selvagem foi lançado em LP e fita cassete da EMI Odeon. A versão do álbum em cassete vinha com uma música bônus, Teheran Dub, a última do lado A. Essa faixa, essa sim, era um remix dub de verdade, ela foi acrescentada ao repertório do álbum na versão em compact disc, lançada em 1989 e em todos os relançamentos do disco. Selvagem foi o primeiro álbum dos Paralamas e talvez de toda aquela geração do rock brasileiro a conseguir se comunicar com o público latino. Além de uma prensagem portuguesa, o álbum ganhou edições na Argentina e no Chile, mercados em que o grupo passou a investir cada vez mais a partir dali. Em 1991, por sinal, o grupo lançou seu primeiro álbum em espanhol, incluindo uma nova gravação de Melô do Marinheiro, que passou a se chamar Canción del Marinero.
Cuando me di cuenta ya estaba en alta mar, sin la menor chance no podía regresar. Pensé que era muy fácil, fue pura ilusión conocer el mundo entero sin pagar la excursión. Liverpool, Baltimore, Bangkok y Japón.
Em 1997, Selvagem ganhou a sua única remasterização até agora, feita por Chris Blair e Peter Mill nos estúdios Abbey Road, em Londres. Esse trabalho foi lançado originalmente na caixa Pólvora, aliás, na lata Pólvora, né? Porque era realmente uma lata, que reunia os 8 álbuns de linha dos Paralamas até aquele momento. Mas os CDs também foram vendidos separadamente. Até hoje, Selvagem aguarda uma reedição caprichada em vinil. Quando Selvagem foi lançado no Brasil, em 1986, a indústria do disco daqui já havia abolido o formato dos singles, mas o álbum rendeu alguns discos mix que os colecionadores costumam achar nos sebos por preços que vão de 50 a 100 e poucos reais. Esses discos eram singles promocionais em 12 polegadas enviados para as rádios, para DJs e formadores de opinião, com capas caprichadas seguindo a identidade gráfica criada por J.C. Mello. Mas, claro, com outras fotos, todas feitas ali no Bar Memória. O primeiro disco mix foi Alagados, que tem uma versão original no lado A e a versão instrumental que a gente usou na abertura do episódio de hoje, no lado B. Os outros discos mix têm capinhas bonitas, mas não tem nada de novo no conteúdo. Melô do Marinheiro tem Marujo Dub no lado B. Selvagem é um disco mais pobre ainda porque tem a mesma versão dos dois lados do disco. E o último disco mix é A Novidade, que também traz a mesma versão dos dois lados, mas para piorar, a capinha ainda foge da identidade gráfica original do álbum. Agora, quem quiser entender melhor os desdobramentos imediatos do Selvagem, é importante conhecer o álbum ao vivo de 1987, o disco D, gravado em Montreux, na Suíça, em julho, que tem um vídeo irmão, o V, vê o vídeo. Aqueles eram os Paralamas da turnê do Selvagem, já crescidos do tecladista João Fera, que continua com a banda até hoje, aliás, com uma nova dinâmica de palco e muita confiança no repertório novo. Estão lá, Alagados, O Homem, A Novidade, Selvagem, Selvagem com direito à citação de polícia dos Titãs. E tá lá também a versão de Você, de Tim Maia, e mais 2 acenos à história da música brasileira muito importantes. tem De Frente para o Crime, de João Bosco, que é enxertada em Alagados, e tem Charles Anjo 45, de Jorge Benjor.
Oba, 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 Charlie. Como é, my friend, Charlie? Como vão as coisas, Charlie? Charlie, Anjo 45, protetor dos fracos e dos oprimidos.
Apesar da opção pela música nacional, ou mais provavelmente exatamente por isso, né? Os Paralamas se tornaram a única banda da sua geração que conseguiu esticar os braços para fora do mercado brasileiro e uma das únicas de toda a história que trabalhou com dedicação para estabelecer um trânsito no mercado de língua espanhola. Quando a turma de 1994 finalmente apareceu no Brasil, Herbert, Bi e Barone assumiram o seu papel legítimo de precursores de toda uma nova safra de bandas que recompuseram as relações do rock global com a música brasileira. Não à toa, os shows dos Paralamas dessa época incluíam Manguetown, de Chico Sainz e Nação Zumbi, ou então Eu Quero Ver o Oco, dos Raimundos, o que parece ter enchido o grupo de inspiração para cometer um dos grandes álbuns do pop brasileiro da década de 1990, o Nove Luas, de 1996, um disco que, de alguma forma, une o lado latino, o lado africano, o lado roqueiro e o lado romântico do trio de amigos. Para celebrar os 25 anos de Selvagem, em 2011, os Paralamas do Sucesso montaram um show especial dividido em dois atos. O segundo ato, um condensado da sua apresentação normal. Mas no primeiro, o repertório de Selvagem na íntegra. O show passou pelo Rio e por São Paulo e ganhou o reforço de Liminha na guitarra. Essa aqui, ó, pra gente terminar, é uma versão de Selvagem, captada da plateia em 2011, com os Paralamas do Sucesso e Liminha comemorando os 25 anos de um dos maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. Quando eu terminei de escrever o roteiro deste episódio, eu percebi a enorme quantidade de referências que fogem do universo tradicional aqui do Discoteca Básica. Porque a mola propulsora do Selvagem foi exatamente essa, né? Ampliar a prateleira de ingredientes do rock brasileiro. Então tem lambada paraense, tem fricote, samba reggae, zouk e vai embora, né? Então, pensando nisso, a gente criou um episódio fechado chamado Selvagem, Notas de Rodapé, com 10 álbuns e artistas citados aqui neste episódio, fundamentais para a teia de referências que Herbert, Bi e Barone usaram no seu disco clássico e que muito provavelmente estão fora do radar do nosso ouvinte. Para ouvir, você precisa ser sócio do Clube Discoteca Básica, nossa comunidade de apoiadores que tem acesso a conteúdos e a promoções exclusivas. Falando em promoções, a promoção desta semana tem tudo a ver com o episódio de hoje. Eu estou aqui em minhas mãos com um exemplar do livro Letra, Música e Outras Conversas na nova edição da editora Corsário Satã. O Leone, você sabe, foi o líder original do Kid Abelha e os Abóboras Selvagens. Também esteve no palco do Rock in Rio de 1985, foi parceiro de Herbert Viana, parceiro de Cazuza e um personagem fundamental no rock brasileiro da década de 1980. Em 1986, ele estava do outro lado do alambrado do Selvagem, vestindo sobretudo e fazendo pose de entediado com sua banda Heróis da Resistência. Em 1995, ele publicou um livro com entrevistas, na verdade, mais bate-papos, né, com outros compositores. E os papos eram simplesmente deliciosos e reveladores a respeito de inspiração, transpiração, referências, técnicas, enfim. É um livro sem muito paralelo no Brasil. Nele, Leone entrevistou Herbert Viana, aliás, foi fonte para esse episódio, né, como a gente já assumiu, Renato Russo, Marina Lima, Lobão, Frejá, Samuel Rosa, Adriana Calcanhoto e Nando Reis. O Nando que na época ainda era membro dos Titãs. É um livro altamente recomendável para todos os ouvintes do Discoteca Básica, mas para quem é assinante do clube, ele só precisa deixar um comentário no post correspondente à promoção na nossa comunidade do Hotmart Sparkle até o dia 1 de julho de 2022, que é quando a gente vai rodar o sorteio. Para isso, precisa ser assinante do Clube Discoteca Básica, mas aí é fácil, né? Você entra ali em podcastdiscotecabasica.com/clube e segue os links ali. Dá para aproveitar os 30 dias de degustação grátis, ter acesso a todo o acervo de conteúdos já publicados, ouvir o episódio novo Selvagem, Notas de Rodapé e ainda concorrer ao livro Letra, Música e Outras Conversas, do Leone, num oferecimento da editora Corsário Satã. Neste trecho do Discoteca Básica, você sabe bem, a gente indica um artista ou banda do século XXI que se conecte com o disco da semana. Eu queria honrar aqui as ligações dos Paralamas com Nuestros Hermanos Latinos e recomendar um grupo peruano chamado Bareto, formado em Lima em 2003. O Bareto tem em comum com os Paralamas as raízes no reggae e no ska, só que sem o filtro New Wave e também sem o DNA Classic Rock do grupo brasileiro, né? A partir dessa base jamaicana, o Bareto vai beber na cumbia peruana, que é a chicha, né? No merengue e na salsa. Eles são grandes no seu país e, aliás, declaram a influência dos Paralamas. Eles participaram do tributo virtual Caleidoscópio, um tributo aos Paralamas do Sucesso, produzido pelo amigo Leonardo Vinhas para o selo Scream and Yell, com uma ótima versão de Uma Brasileira. Se você curtiu o Bareto agora, agradeça ao Léo Vinhas, porque foi indicação dele. O Bareto acabou de lançar um novo álbum chamado El Amor No Es Para Los Débiles, mas eu vou mostrar uma música com mais cara de guitarrada aqui para vocês, Quiero Amanecer, um single de 2016 do grupo peruano Bareto. Agora vamos ao espaço do Discoteca Básica, no qual a gente traz aqui para o programa algumas das mensagens que vocês escreveram para a gente nas nossas redes sociais. O podcast Discoteca Básica no Instagram e o DB_cast no Twitter. Ou então nas minhas redes pessoais, R. Alexandre DB. As mensagens seguintes são todas a respeito do episódio 6 dessa temporada, o episódio sobre o disco Transa, do Caetano Veloso, o oitavo colocado na eleição dos 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. O Anderson Pires da Silva escreveu contando um pouquinho da história dele com o álbum. Aliás, eu tenho gostado que vocês tenham feito isso cada vez mais, né? Fiquem super à vontade para isso. O Anderson diz assim: Transa, do Caetano, está na minha história de vida. Nunca me esqueço da primeira vez que ouvi It's a Long Way na rádio Itatiaia, à tarde, no quarto de pensão, após me mudar para Juiz de Fora, solitário em uma cidade estranha com um futuro incerto. O Renato Ferreira Machado escreveu o seguinte: acabo de escutar o episódio e devo confessar que, após ouvir a análise de Triste Bahia, interrompi a reprodução do podcast e fui escutar a música na íntegra. Este episódio do Discoteca Básica ficou divino e maravilhoso, como diria o próprio Caetano. Diego Queijo escreveu com uma pergunta: não há informação sobre sobras de estúdio desse disco? Se ele foi gravado ao vivo, deveria ter alguns takes alternativos, né? Bom, Diego, o fato é que até hoje, pelo menos, não apareceu nada. Se ficou alguma coisa ali encaixotada no Chappell's Studio, isso aí foi vendido quando o estúdio fechou. A Famous também fechou e o que a Universal Music tem é a master, já mixada do álbum que o Caetano trouxe para o Brasil. A gente fez um episódio fechado no Clube Discoteca Básica a respeito do tropicalismo no exílio e um dos tópicos foi justamente sobre arquivos que vieram a público, mas até agora não tem nada sobre o trânsito. A ouvinte Carolina Moraes Sombini disse assim: como sempre, impecável este episódio. A cada segunda-feira fico na expectativa desta companhia tão agradável no meu retorno para casa. No dia seguinte, vou trabalhar ouvindo o álbum do episódio. A vida fica melhor, é um bálsamo no meio de tanta coisa ruim acontecendo. Gratidão, Ricardo. Apoiei o livro e fico na torcida para que muitos apoiem também. Puxa, Carolina, muito obrigado. Bom saber que a gente tem espalhado boas vibrações por aí. Obrigado também pelo apoio no financiamento do livro. De fato, muita gente tem apoiado. Isso é um motivo de enorme alegria. Valeu! O Bruno Zé disse assim: este foi o episódio mais porrada no estômago até agora. Que história triste, mas que disco bonito. O meu querido amigo e também ouvinte do Discoteca Básica, Josué Matos, ele também foi pouco por esse caminho ali. Ele escreveu o seguinte: ó, esse episódio foi sensacional, fica mais fácil imaginar e entender o que era o Brasil da ditadura e o Brasil de hoje. O Fernando Perim Lunques escreveu um e-mail muito legal para o contato@podcastdiscotecabasica.com que eu queria responder por aqui no programa. Eu vou ler um trecho, porque, como ele mesmo disse, não é uma mensagem daquelas curtinhas estilo rede social, mas no estilo das antigas cartas escritas à mão. O Fernando contou a sua história de amor pela música e acusou o Discoteca Básica de ter esculhambado a vida dele. Abre aspas. Explico. Até 2022, eu não conhecia o seu podcast. No YouTube, sigo alguns canais, quase todos os que você citou no episódio piloto. E a questão dos podcasts e e-books já estava me rodeando, pois eu queria achar alguma fonte de conteúdo sobre música que eu pudesse simplesmente ouvir sem precisar ficar olhando para uma tela. Os podcasts foram uma baita descoberta, uma revolução na forma de consumir conteúdo sobre música. Mas o Discoteca Básica, meu amigo, é uma verdadeira sacanagem. Uma armadilha com o ouvinte que se aventura a dar um play em algum episódio. Você criou uma verdadeira droga virtual extremamente viciante que injeta uma dose cavalar de cultura nas veias do ouvinte e bate forte, proporcionando uma onda de prazer orgásmico. Uou. Achava que não encontraria mais esse tipo de prazer em tempos de conteúdos cibernéticos efêmeros, líquidos e descartáveis. Comecei pelo episódio do Kind of Blue, um dos meus discos preferidos de todos os tempos, que descobri por acaso pelos anos 2000. O jazz abriu as portas da percepção para mim, algo que eu achava que o Jim Morrison e os Doors haviam feito antes. O jazz permitiu que eu me reconectasse com muita coisa que musicalmente eu não tinha maturidade para apreciar quando escutei pela primeira vez. E o Discoteca Básica agora é isso para mim. Está me permitindo a reconexão com coisas que nunca havia parado realmente para ouvir com atenção ou que tinha certo preconceito ou preguiça em me aprofundar. O seu podcast está gerando uma nova revolução cultural e musical em mim. Entretanto, o Discoteca Básica também tem me gerado problemas. Apesar da minha esposa estar feliz, pois agora eu lavo a louça e ajudo a arrumar a casa como ninguém enquanto escuto os episódios, a minha necessidade de comprar discos aumentou. A minha necessidade de ler livros, ver filmes e documentários sobre música foi para a estratosfera. A minha urgência de escutar coisas novas só cresce. E a lista de podcasts similares ao seu só virou uma compulsão. E tenho cada vez mais coisa boa para escutar. Enfim, acho que a ansiedade aumentou. Desejo vida longa, infinita ao seu programa e muita saúde para toda a galera que está por trás da produção do mesmo. Puxa, Fernando, só posso te agradecer pelo carinho e pela disposição em escrever a sua bela carta. É muito legal mesmo saber que o programa tem entrado assim na vida das pessoas e gerado coisas boas em torno da música. E obrigado por dividir isso comigo e eu divido aqui com as pessoas. Um abração em nome de toda a nossa equipe para você. Valeu! E assim termina o 8º episódio do programa Discoteca Básica, o antepenúltimo desta temporada, toda dedicada ao top 30 da nossa super eleição, os 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. Eu termino agradecendo mais uma vez a todo mundo que tem apoiado a nossa campanha de financiamento coletivo e lembrando que estamos nos últimos dias para você garantir o seu livro. Vai lá em podcastdiscotecabasica.com/livro, escolha sua recompensa e faça o seu apoio. Se você gostou deste episódio, então eu te convido a compartilhar, mandar para os amigos e parentes e atribuir uma boa nota nas plataformas de streaming. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Meu nome é Ricardo Alexandre, eu faço a locução e a redação final. O Sérgio Jomori trabalha comigo na pesquisa e no roteiro, a Jéssica Correia faz a edição a partir deste episódio e eu e o Guga Mafra fazemos a produção. Semana que vem é o penúltimo disco da temporada, o 16º colocado na nossa votação, um dos discos mais pedidos pelos ouvintes do Discoteca Básica. Quer saber qual é? Então não vai perder, né? Até segunda-feira que vem. Valeu!
Tudo certo. Parasol.